Olá de novo a todos, este é o podcast informativo quase semanal da nossa Casa da Poesia número 17. E eu sou o Renato Batista. O último podcast foi legal, não foi, pessoal? Pena que poucos ouviram, mas o importante é seguirmos em frente com esse momento tão especial que nós adoramos fazer. Agora estamos toda semana com a presença da Beatriz apresentando junto comigo, o que cá entre nós, olha, deu nova vida ao programa. Mas vamos em frente. De novo eu quero agradecer a Vilarinho, a Zezinha e ao Fiore por estarem sempre enviando material para nós aqui. Acho que isso é muito legal e nos ajuda muito, na verdade. Bem, vamos às nossas atrações desta semana. Com a palavra, a nossa mestra sem cerimônias, Beatriz Prestes.
Oi, queridos amigos da Casa da Poesia. Quanto tempo, né? Eu, Renato, estávamos com saudades de vocês. A Nina também, a Pati, todo mundo aqui mandando um beijão. E nesse retorno, a gente vai começar a leitura poética com um trabalho muito lindo da nossa querida Nina. Uma pessoa muito especial, tenho certeza que cada um membro da Casa da Poesia tem um carinho e admiração por ela, que é realmente um encanto, além de escrever assim de maneira magnífica. E o poema chama-se Meus Olhos de Estrela. Busco, anseio e vejo-te no espelho dos meus olhos. A saudade que sinto chora como estrela, solitária, lançando pequenas gotículas de orvalho que descem como cristais na janela do meu coração. Vem, faz dos meus olhos a sua estrela pequenina, a trilhar mesmo que seja como ponto minúsculo no seu universo. Vem, quero ser a sua estrela mais fascinante, a dançar e a declamar belas poesias nos seus olhos noite e dia, a brilhar nesse caminho como um farol e a cantar uma melodia celestial. Nina. É realmente lindo, porque eu acho que declarar o amor é sempre maravilhoso para quem recebe. Agora, declarar o amor em poesia, quando essa declaração vem cheia de verdades, quando essa declaração vem cheia de intensidade, a gente se coloca no lugar e pensa, puxa, como eu adoraria ter escrito esse poema. Foi o que eu senti quando eu li. Maravilhoso mesmo. Viu, Nina? Um beijo enorme para você. Obrigada por você estar conosco. E olha, foi difícil escolher um poema seu, porque realmente é um mais show que o outro. Viu, minha linda? Um beijo grande. Então, Renato, agora a bola é com você. Vamos ao Corda Bamba.
E atenção, porque chegou o momento. Momento tão esperado por uns e temido por outros. Pedimos que retirem as crianças da sala. Portadores de marca-passo e pessoas que se impressionam facilmente não devem ouvir o que virá a seguir. E pedimos ainda que não tentem repetir em casa o que escutarão aqui, sem a presença de profissionais altamente capacitados, pois não nos responsabilizaremos pelas consequências, porque agora...
Agora o bicho vai pegar!
Tem início aqui mais um Na Corda Bamba. A entrevistada da vez é a poeta Ingrid Caldas, carioca que mora em São Paulo. Vamos às perguntas e respostas. Ingrid, o que você ainda quer conquistar na vida? Ela respondeu assim: na verdade, meus objetivos envolvem compromissos assumidos na vida profissional. Estou em um novo desafio e por isso vim morar aqui em São Paulo. Sou uma pessoa de muita fé e aqui estou. Vai ser bom. Está sendo. De resto, minha vida vai bem e quando me aposentar, daqui a uns 6 anos, eu pretendo morar na praia e abrir um café, amo café. Parar de trabalhar não dá, né? Não sou de ter grandes ambições e vivo bem. Agora diga para nós, Ingrid, qual seu sonho de felicidade? Ela disse: já sou feliz, Renato. E muito. Sou bem-humorada, tenho saúde, bons amigos, uma família unida e feliz que são meus pais e irmãos. E tenho e pretendo ter ainda muitos momentos felizes. Se formos mais abrangentes, meu sonho seria ver um mundo mais humano e solidário. Ingrid, é o sonho de todos, eu acho, sabe? A gente vai vivendo e a cada dia a gente se decepciona mais com certas atitudes e com o jeito que as pessoas levam o mundo e as outras pessoas. Já falei sobre isso outra vez e é algo meio que sem solução, pelo menos parece, né? Bom, vamos complicar você agora, Ingrid, porque queremos uma resposta imediata. Você está na corda bamba. Qual a coisa mais estranha que você já fez na vida? A resposta imediata foi: credo, Renato, de imediato assim não lembro de nada. E dá risada aqui. Será que sempre fui meio certinha? Mas olha, certamente devo ter feito sim. E termina rindo. Olha, Ingrid, eu vou te falar uma coisa. Essa sua resposta, mais do que evasiva, entrega você total, tá bom? Só para você saber. Aposto que todo mundo que está escutando pensou a mesma coisa. E o seu finalmente foi clássico, né? Devo ter sim. Fez, mas não nos contou. Beatriz, anota aí. Num dos próximos podcasts, vamos repetir a pergunta para ela e ver qual vai ser a resposta. Será uma coisa exclusiva na corda bamba. Que fuga essa, hein? Bom, agora meio que para descontrair, então, vai. O que você fez, o que você faz quando acaba a luz? Ela respondeu assim: fico olhando pela janela. A noite fica mais linda sem luz. E se acabar a luz de dia, Ingrid? Deixa para lá. Mais uma só, vai. Você fala com alguém só por educação? E ela responde: não consigo disfarçar quando não simpatizo com alguém. Mas isso é difícil. Mas falaria assim, sabe? No meio profissional, por vezes faz parte. Pois é, Ingrid, ser político é uma das maiores armas dos competentes. Eu acho que é por aí mesmo. Agora, por favor, deixe a sua mensagem final para os seus amigos aqui da Casa da Poesia. E ela me escreveu assim: admiro muito a iniciativa desta linda casa e quero dizer que eu amo estar aqui juntamente com pessoas tão sensíveis e queridas. Só lamento não poder participar mais pelas minhas viagens a trabalho. Aprendo muito com todos e aprecio o carinho e o respeito que todos têm uns pelos outros. Agradeço o convite para esse bate-papo e espero sempre poder contribuir e aprender mais. Um beijo a todos os amigos aqui da casa que me acarinham tanto, em especial a ti e a Beatriz. Obrigado, Ingrid, por sua participação e pelo seu pensamento tão bem colocado aqui no que chamamos de um momento em que você esteve na corda bamba. Bom, e hoje nos Pitacos vamos continuar com as leis da ciência moderna que eu comecei a colocar aqui nos podcasts anteriores. Prestem atenção nessa, hein? É muito boa. Lei da relatividade documentada. Lei da relatividade documentada. Não é tão fácil quanto parece, nem tão difícil. Eu errei. Desculpa, pessoal. Não precisa editar. Eu errei a locução mesmo. Eu vou começar de novo. A lei é assim, olha: nada é tão fácil quanto parece, nem tão difícil quanto a explicação do manual. Depois não sabem por que se lê em manuais, né? Sabe, as pessoas não têm esse costume. Nem o regulamento da Casa da Poesia o pessoal lê. Verdade, meu? Essas coisas assim são muito engraçadas. A gente tem a mania de esperar ter o problema para depois tentar resolver esse problema, né? É assim com todo mundo. Se bem que eu leio manuais, desde que eles sejam explicativos e corretos, e é difícil encontrar um que seja, porque eu leio todos e eu sei, fora os que vêm escrito em três línguas. São maravilhosos, né? Vêm em chinês, coreano e russo. É? Aí fica uma coisa meio complicada.
E os abraços hoje da Casa da Poesia vão para os novos membros, a Mônica Melo, Bruno Portela, Elson Jacinto, Oswaldo Castellari, a Pichonada, Eunice Castilho, Isa, Maísa Cavalcante e Miriam Jucá. Não esquecendo de deixar aqui um beijo muito carinhoso, a nossa saudade para a nossa querida Márcia Vilarinho. Nós estamos sentindo muito sua falta, viu, amiga? Recupere-se, porque nós estamos aqui sentindo falta da sua companhia, dos seus versos, do seu carinho, da sua atenção especial. Um beijo grande para você. E um beijão também para a nossa querida Graça Tristão, que depois de uma ausência aí de um tempinho, está de volta, essa amiga que está aqui há tantos anos conosco, e nós estamos muito, muito felizes com a tua presença aqui. Ah, mas beijinho também, olha, para Zezinha Lins, para Simone, para o Manuel de Almeida, para o José Manuel Brazão, Wagner Marim, quem mais? A Marília Spazini, que é uma pessoa super querida, que está sempre por aqui. E aí, no decorrer dos próximos podcasts, a gente vai mandando os beijos e os abraços para cada um. Beijinho, viu, pessoal? Amigos queridos, eu vou ficando por aqui. Obrigada mais uma vez pela audiência de vocês. Um beijo carinhoso meu do Renato. Continuem convidando os seus amigos para se juntarem a nós aqui na Casa da Poesia. Vai ser uma alegria compartilhar da amizade, dos versos de cada um, que serão extremamente bem recebidos por nós e com certeza por cada um dos membros moradores dessa casa querida. Bom, Renato, agora é com você e fica aqui o meu beijo carinhoso. Até a próxima.
Beatriz, eu não vou encerrar, não. Olha só. Nina e Pati, presta atenção. Preparem-se aí para editar mais um poema do Fiore. Ah, gostou, né, Pati? Agora você não me dá bronca porque eu fugi do roteiro. Que engraçado. Vamos a mais um poema do Carlos Alberto Fiore, cujo título é Passividade. Fala, Fiore.
Passividade, alma calada, peito vencido, sonho acabado, rosto caído, olhos chorosos, porém convencidos de que, embora errado, foi bom ter vivido.
Obrigado, amigo Fiore, por participar mais uma vez conosco do nosso podcast. Hã? Você quer comentar, Beatriz? O poema? Claro, fica à vontade. Fala.
Eu de novo aqui, né, Renato? Você me fez voltar, eu já tinha encerrado e você me chama aí de novo. Mas valeu, né? Valeu esse contratempo, porque é realmente sempre um prazer ouvir e falar um pouco sobre o talento do Fiore. Ele escreve muito bem, realmente, é um dos membros muito queridos também de cada um de nós, e esse poema dele é extremamente bonito. E valoriza demais o nosso podcast. Sim, dá um brilho muito especial. E fica a sugestãozinha para cada um, quem quiser mandar um poema declamado, uma música, um trecho de algum texto, a participação de cada um é super bem-vinda. Bom, Renato, agora é com você, né? A mensagem final, porque nós estamos assim estourando o nosso tempo e as meninas já estão me olhando torto. Então, agora fica o meu beijo muito carinhoso e até a próxima, cada um de vocês. Tchauzinho.
Tá bom, Beatriz. Sim, senhora. Nossa, hoje eu tô meio. Mas ó. Mas se você e o pessoal da técnica me permitirem, eu, como de costume, vou encerrar com uma mensagem. Mas já que eu adoro mudar o roteiro do podcast, eu vou ler umas coisinhas aqui. São curiosidades inúteis, na verdade, apenas engraçadas. Pelo menos eu acho. Não sei o que vocês vão pensar. Pato, segura a edição porque é meio longo o negócio. Problema seu. Mas vale a pena fazer algo diferente dessa vez. Olhem só. Olhem só e anotem. Porque pode ser muito útil um dia isso tudo que eu vou falar aqui. Se você ficar gritando por 8 anos, 7 meses e 5 dias, terá produzido energia sonora suficiente para aquecer uma xícara de café. Viu? Não parece valer a pena esse negócio? Olha a outra. O coração humano produz pressão suficiente para jorrar o sangue para fora do corpo a uma distância de 10 metros. Nossa! Que valiosa essa informação! Dá para pintar um alvo na parede e... Deixa isso para lá, vai. Agora... Caramba! Olha isso. O orgasmo de um porco dura 30 minutos. A natureza foi tão generosa com os porquinhos, né? Uma baratinha pode sobreviver 9 dias sem sua cabeça até morrer de fome. Sei. Tá bom. Mas e esse porco, hein? Sortudo, né? Olha, bater a sua cabeça contra a parede continuamente gasta, em média, 150 calorias por hora. Não tente isso em casa. Talvez no trabalho possa ser útil. Olha só essa. O louva-a-Deus macho não pode copular enquanto a sua cabeça estiver conectada ao corpo. A fêmea inicia o ato sexual arrancando-lhe a cabeça. Tá aí a origem do ditado. O homem sempre perde a cabeça por uma... Deixa isso pra lá também, vai. Não para de olhar pra mim. Vamos a outra aqui. A pulga pode pular até 350 vezes o comprimento do próprio corpo. Nossa. É como se um homem pulasse a distância de um campo de futebol. Ai, mas que porco sortudo aquele, hein? Dá pra imaginar aquilo? Bom, e o bagre? O peixe bagre tem mais de 27 mil papilas gustativas. Agora me digam, o que é que pode haver de tão saboroso no fundo de um rio lamacento? Me fala. Que desperdício. Outra, alguns leões se acasalam até 50 vezes em um dia só. Olha, eu continuo pensando. Que porco sortudo, hein? Qualidade é muito melhor do que quantidade. E isso é fato. Comprovadíssimo. Ah, essa aqui é demais. As borboletas sentem o gosto com os pés. Ou patinhas, sei lá como se chama o andador da borboleta. Mas caramba, eu sempre quis saber isso. Que útil. Muito útil essa informação. Fiquei me perguntando a vida inteirinha como as borboletas sentiam os seus gostos. Uma coisa impressionante. Ah, essa aqui é melhor ainda, olha. O músculo mais forte do nosso corpo é a língua. Tá bom. Falou, então. Melhor eu não observar nada quanto a isso. Deixa passar batido. Pessoas destras vivem, em média, 9 anos mais do que as canhotas. Olha só. O cara que pesquisou isso, ele não tinha o que fazer, né? Agora... Se a pessoa for ambidestra, tá vendo? Pesquisa incompleta, portanto, sem fundamento científico, por erro de amostragem. Conheço um pouco de pesquisa, tá vendo? Elefantes não são os únicos animais que não conseguem pular. Ou melhor, elefantes são os únicos animais que não conseguem pular. O que dizer sobre isso? Só que é melhor que seja assim. Talvez. Ou não? sei lá essa do elefante. A urina dos gatos brilha quando exposta à luz negra. E alguém foi pago para descobrir isso? Imagina a cena na balada. O cara testando. Levando os gatos. O olho de um avestruz é maior do que o seu cérebro. Eu conheço gente assim. Verdade, já vi de tudo nessa vida. Eu, hein? Estrelas do mar não têm cérebros. Eu conheço gente assim também, viu, Paty? Na verdade, eu pensava que tinha visto de tudo, até ver algumas pessoas assim. Ursos polares são canhotos. Segundo a pesquisa a qual me referi há pouco, se eles começarem a usar a pata direita, viverão mais. Muito legal isso, né? Estão vendo como é bom ser bem informado? Precisa contar isso para os ursos lá. Seres humanos e golfinhos são as únicas espécies que fazem sexo por prazer. E aquele porco? Ainda não consegui esquecer aquele negócio. Por que só o porco? Gente, por que o porco? Bom, chega disso. Eles já estão olhando feio para mim aqui. Esse pessoal da técnica é insensível demais. Tá louco. Que falta de paciência. O porco demora 30 minutos. 30 minutos. E vocês não podem ouvir 5 minutinhos de informações como essas todas valiosíssimas. Faltou a frase infame do final. Eu lembrei dela... Não? Não, eu lembrei dela agora. Juro que é rápido. É rápido, meninas. Espera um pouquinho. Como vocês me apressam? Eu não sei como eu não erro tudo nessa locução. Eu já errei várias vezes aqui hoje, hein? Porque vocês ficam olhando feio para mim. Já não basta essa papelada do roteiro toda bagunçada aqui. Vamos àquela piadinha boba que inventei de colocar no final dos podcasts. Juro que essa é curtinha. Inclusive, alguns vão entender de primeira. Outros pode ser que não. A piadinha é a seguinte. Os ursos polares adoram o frio. Aquele que é canhoto, lembram? Bom, os ursos bipolares às vezes adoram, às vezes não adoram. Tudo na vida depende do momento. Gente, obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus assim o quiser, com o podcast número 18. Até lá. Direção e locução, Renato Batista. Direção de locução de produção e pauta, Beatriz Prestes. Equipe técnica de som e efeitos especiais, Paty Patella e Nina Lima. Realização Casa da Poesia. I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience.